Bom dia, povo santo. Bom dia. Bom dia. Que bom estarmos juntos. Peço perdão aos amigos em adoração pela falta de voz, mas eu acho que vocês devem entender o motivo. Foram dias e dias de muita graça de Deus derramada na comunidade em adoração, derramada no coração de cada um que se abriu, né? E eu queria desejar do fundo do coração feliz ano novo, comunidade católica em adoração. Saímos com uma ordem, mas aguardamos a decisão dele. Dizer, levanta-se, vá para cá, senta, fica aqui. O que de humano a gente podia fazer, a gente fez. Ele veio dar água e dar pão a gente. Ele nos sustentou. E agora, a minha visualização hoje de manhã, rezando com essa música, eu me senti fardado, como aqueles homens que vão para a guerra. Eu tive a sensação física disso, parecia que eu estava com colete, com negócio, com coturno, com arma, com mochila nas costas, esperando o general da ordem. E estou aqui. Estou aqui. E eu espero que essa sensação alcance o coração de todos vocês. Nunca, nunca será como eu penso, nunca será como eu entendo, nunca será para me agradar, sempre será para a maior glória de Deus. Me despeço desse período de férias, de João Pessoa, nesse descanso, e parto mais tarde para o Rio de Janeiro como um soldado que espera as ordens do general. O que faremos esse ano? Seguiremos a ordem do general. Uma brigada fica pronta, espera a ordem do general. De forma amorosa, né, nós já entramos em outro tema. De forma amorosa, eu quero abraçar a todos aos quais estivemos juntos esse final de semana, também durante a semana, no retiro de vida. Queria meditar com vocês o salmo do dia de hoje, que eu comecei rezando com essa música e com esse salmo. Eu vou rezar algumas, vou ler algumas frases importantes, porque é oração pedindo ajuda a Deus. Eu achei interessante, né, ligar esse salmo àquela música, eu me rendo, porque ele começa dizendo, né, ele começa no desespero, ele começa na angústia de ser perseguido, de ser desamparado, de estar sozinho, de não saber para onde ir, de não entender o que Deus faz e fez, né? Ele faz, ó Deus, tenho tantos inimigos. Olha a sensação de abatimento que está no coração do salmista. E quem é esse salmista? Davi. Por que Davi está fazendo essa oração? Sabe qual era o maior inimigo de Davi? Absalão, seu filho, tinha organizado um exército para lutar contra ele. É muito sério isso, gente. Imaginas a dor? São muitos os que se viram contra mim. Absalão convenceu muita gente, inclusive outros irmãos, a irem contra Davi. A ele encontra um eleito de Deus, a ele encontra um ungido de Deus, a ele encontra contra um cara que tem um coração segundo o coração de Deus. Se parte para o pecado do próprio Davi, como homem, como rei e como pai. Quando a gente erra nas dimensões de nossa vida mais cruciais, Deus nos perdoa, sim. Mas as consequências do que a gente faz, às vezes nos machuca por anos ou nunca mais mudará. Por isso é muito importante que a gente seja soldado, pronto para a guerra, mas soldado que espera a ordem do general. Que não age por conta própria. Não age por conta própria. Não faz o que lhe apraz. Faz o que Deus deseja que ele faça. Aí ele continua. São muitos que se viram contra mim. Eles conversam ao meu respeito e dizem: Deus não o ajudará. Quem aqui já foi julgado publicamente, quem aqui já foi caluniado publicamente, entende muito bem o que Davi está dizendo. Quando a gente olha para uma outra pessoa e diz: essa pessoa não merece estar onde está. Essa pessoa é pior do que eu. Essa pessoa é uma pecadora, é um pecador. Essa pessoa é fraquinha. Deus não ajudará. É como se você fosse um juiz que diz que alguém é de Deus e alguém não é de Deus. Que alguém é bom e alguém é mau. Quando Deus te dá uma missão e você olha com as pessoas que vão estar nessa missão com você e você diz: mas eu não gosto de fulano. Ou pior, blasfema contra o Espírito Santo, né? É um castigo para mim. Esse é o lugar da derrota, viu, irmão? Esse é um lugar infernal. Que se tu deixar isso entrar na tua alma, vai destruir a você, a sua vocação e a sua alegria. Templo do Espírito, você murchará e vai andar na solidão. E os que zombam de ti vão dizer: onde está teu Deus? E você vai até poder dizer: não sei, não sinto ele mais, só tenho tristeza. Enquanto teu Deus está no mesmo lugar. No mesmo lugar. Porque nem eu, nem você, somos melhores do que ninguém. Não temos o direito. Não temos o direito de olhar por cima ou julgar a vida do nosso irmão. Não temos o direito. O abatimento de Davi o faz um soldado forte. Convicção dos erros que Davi teve na vida o faz fazer essa oração com dignidade. No versículo 4 ele diz: mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo, Tu me dás a vitória, renova minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar e lá do seu santo monte ele me responde. Cuidado com quem você destrói, porque Deus do lado do seu santo monte levanta-se para defender o julgado, o destruído. E ele sobe e você desce. Eu me deito e durmo tranquilo. Olha só como a oração confortou a vida de Davi. Eu me deito e durmo tranquilo. E depois acordo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Peraí. Dois versículos acima. Oh, meu Deus. Quanto inimigo. Eles zombam, me julgam, guerriam contra mim. Um grito de socorro. Um pedido de amparo. A oração é tão curta, né, gente? E dois versículos depois, a oração de o abatimento em dois versículos. O pedido de ajuda em dois versículos. Em dois versículos ele já está consolado. Por que você não está agindo assim na sua vida de oração? Sabe por quê? Porque tem dentro de você mais você e menos Deus. Davi errou e errou feio, mas também cobriu-se de cinzas e se arrependeu de verdade. Fugindo do filho Absalão, Davi reza dessa maneira. E quando o exército luta, o amor de pai dele, porque era um coração segundo o coração de Deus, não deixou a mágoa dizer, destrua Absalão. Ao contrário, ele deu ordens dizendo, por favor, poupem a vida de Absalão. E quando lhe chega a notícia que Absalão está morto, Davi chora. Chora de arrependimento dos seus erros. Chora de amor. Porque pelo pecado dele, ele perdeu um filho. E como no judaísmo se bota nome aleatoriamente, Absalão. Shalom é andar. Shalom é Deus presente. É a paz da presença de Deus. É aquele que anda para a presença de Deus. Não foi isso que Davi sonhou para Absalão. Não foi a oração de apresentação no templo de Absalão. Não quando nasce o nome de você anda para sempre estar na presença de Deus. Veja, botem a barbinha de vocês de molho. As nossas atitudes podem mudar a vida da gente e de outras pessoas. Muito, muito, muito mais do que você possa imaginar. A nossa crítica, o nosso julgamento, a nossa sentimento de superioridade pode acabar com a vida de muitos Absalões. Perdem a paz da presença de Deus, perdem a vida, perdem o ânimo de ser da igreja. Nos dois últimos versículos, ele diz: venha, Senhor, salva-me, meu Deus. Tua atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dá a vitória, ó Senhor Deus. Abençoa o teu povo para virar rei ainda. Mas Davi chora a perda do seu filho, rasga suas vestes, cobre-se de cinza novamente. E Davi nunca mais teve vida. Terminou o seu tempo entristecido, porque não honrou a Deus onde deveria honrar. Talvez essa seja a maior lição que a gente precisa aprender no primeiro dia do ano da comunidade de adoração, nesse feliz ano novo. Andemos na presença do Senhor. Andar na presença do Senhor faz toda a diferença nessa história. Ele nos leva ao lugar que precisa nos levar.
Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é?
Deixa ele tirar a escama dos seus olhos, estapar teus ouvidos. Como Maria, guarda no coração que você não entende.
Ele é teu Deus, cuida dos corações. Quem é esse que vem nos abraçando? Quem é esse que vem nos constrangendo com o olhar? Ele é tão sábio.
Queimam
de amor.
nossa proteção está do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Dignai-vos, Senhor, te abençoar, te santificar, te preparar, de ungir o teu povo para a vida em Cristo, segundo sua vontade. Em nome do Pai, família em adoração, amigos em adoração, deem a Ele toda a honra, deem a Ele toda a honra. Shalom, shalom, shalom. Tchau, gente, tchau. Ao Cordeiro, que foi morto.